E Jesus foi pregando nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsando os demónios. E um leproso vem ter com ele, caindo de joelhos e suplicando: "Se quiseres, podes curar-me." Estendendo a mão, conduído, Jesus tocou-o e disse-lhe: "Quero, fica curado." E logo deixou a lepra e ficou curado. Jesus, falando-lhe em tom irritado, logo o despediu e diz-lhe: "Vê que não digas a ninguém, mas vai-te embora e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua cura aquilo que preceituou Moisés como testemunho para eles." Ele, porém, assim que se retirou, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar o sucedido, a ponto de Jesus não poder entrar abertamente numa cidade. Ficava fora, em lugares despovoados, e vinham ter com ele de todas as partes. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, e assim terminamos a leitura do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. E parece que a forma como o capítulo termina, parece que fica claro que Jesus tinha um plano e estragaram-lhe os planos. Marcos insinua que Jesus até queria andar de cidade em cidade e se calhar até queria entrar no centro das cidades e se calhar havia de querer falar na praça central da cidade, mas saiu-lhe ao contrário. Por causa deste impuro, que devia permanecer à distância, como nos recorda o livro de Levítico na primeira leitura, que devia gritar impuro, impuro, que devia vestir-se feiamente, apresentar-se muito feiamente, para que o nojo fosse justificado, pois o impuro trocou os planos de Jesus. Nós ficamos num misto de sentimentos. Caramba, Jesus ergueu-te, Jesus deu-te a semelhança, Jesus deu-te condições de entrares no templo e tu não foste capaz de obedecer ao único pedido que ele te fez. Não foste capaz de obedecer ao único pedido que ele te fez, de guardar silêncio. Pois fica-nos no colo o que vamos sentindo com estas páginas. Querido leitor, e tu eras capaz de ficar calado? E tu eras capaz de obedecer a Jesus e não contar nada a ninguém? Aquele leproso anónimo talvez dê para ser um personagem coletivo. Eu revejo-me naquele. Eu também me sinto impuro. Eu sou aquele leproso e, porventura, muitos dos discípulos de Jesus hão de entender-se naquele leproso. E sim, não conseguimos calar. Não conseguimos calar isto de nos sabermos semelhantes. E a semelhança vem-nos da mensagem de Jesus inédita de dizer que todos são filhos do mesmo Papá. Todos somos filhos do mesmo Deus. E isso é muito disruptivo. Dizer a um povo que se sabe eleito, distinguindo-se de todos os outros, que só têm como sentido de vida servir o povo eleito. E, portanto, saber-se de segunda. Saber que aos olhos de Deus não valem tanto. Dizer que todos são filhos do mesmo Papá é a fonte da nossa semelhança. E vamos encontrar a nossa semelhança sempre que abraçarmos a nossa condição, a condição humana, a condição de frágeis, de carentes, de mendigos uns dos outros. Saboreemos o que há de disruptivo nos textos que nos são servidos hoje. Se a página do Levítico recordava no êxodo do povo, na saída libertadora do povo do Egito, se neste grande mito de origem do povo judeu Se escutávamos que a lepra, sendo uma doença altamente contagiosa, escutávamos procedimentos de saúde pública misturados com procedimentos religiosos, dado que tudo era um caldo, escutávamos a forma como se deve proceder. Tem que viver fora do acampamento, pois é uma espécie de quarentena. Nós já sabemos o que isso é, com uma pandemia em cima. Sabemos o que é privar-nos do contacto uns dos outros para tentarmos conter a doença. Porém, a lepra tinha tudo para desgraçar aqueles que ficavam à margem, porque passavam a não ser cuidados, e se a lepra se prende com falta de higiene, pois estavam votados a uma morte lenta, e era a forma de morrerem lentamente. E justificava-se tudo isto com um preceito religioso, como que justificando os assaltos de consciência que muitos haviam de ter. Quantos teriam vontade de fazer qualquer coisa e quantos se haviam de refugiar neste preceito colocado na boca de Deus para que as coisas funcionassem assim. Saboreamos o que há de disruptivo no nosso Jesus, no nosso amado, no nosso dono. Jesus borrifou-se em muitas regras religiosas, transgrediu muitas regras religiosas, e isso tem de ser claro para nós e tem de ser repetido à saciedade entre nós. Não é para transgredirmos por transgredir, não é para desobedecermos por desobedecer, é para que fique claro que é mais grave sentirem-se pessoas fora da Igreja, é muito mais grave sentirem-se fora da caridade, fora do nosso amor, do que próximos. E, portanto, havemos de rever as nossas leis, os nossos modos de proceder, porque para Jesus é claro, não há nada que valha mais do que a proximidade, do que isto de nos sabermos semelhantes, disto de nos sabermos carentes e em caminho, e por isso essa condição é fonte de comunhão entre nós. E portanto ninguém está aqui a mais, ninguém se deve sentir a mais dentro da comunidade, dentro da Igreja, e dentro do grupo dos discípulos de Jesus, a que podemos chamar Igreja, ninguém pode ser posto de fora, ninguém tem autoridade para pôr ninguém de fora. E isto devia ficar claríssimo, e talvez para ficar claro convém repetirmos nas nossas orações, nos nossos exames de consciência, nos nossos encontros, que bom seria que não nos cansássemos de repetir isto. Saboreemos, brindemos, celebremos a liberdade de Jesus, que é a fonte da nossa liberdade. Diz-nos Frederico Lourenço, na nota que coloca na sua tradução, que o verbo que acaba por chegar até nós, conduiu-se, Jesus conduído, é um polimento dos copistas. Os copistas são pródigos em polimento. Quando apanham uma palavra que consideram demasiado suja, quando apanham uma palavra demasiado dura, muitos copistas tiveram a tentação de abrandar a palavra. E esta palavra conduir substituiu uma palavra mais forte. Jesus estava cheio de cólera, encolerizado, seria a tradução literal, segundo as notas de Frederico Lourenço, que levamos muito a sério. E uma hipótese para percebermos a crueza desse verbo e a necessidade do copista abrandá-lo, talvez se prenda com a forma como aquela pessoa com lepra se dirige a Jesus. E talvez a forma cheia de cólera com que fica Jesus tenha uma coisa belíssima para nos deixar a pensar. Jesus fica encolerizado porque o que aquela pessoa lhe diz é: se tu quiseres, podes curar-me. Se tu quiseres, podes limpar-me. Se tu quiseres, podes fazer-me puro. E fica claro que Jesus se irrita porque ele quer, querido discípulo, querido leitor, ele quer muito. Irritou-se com isto do se tu quiseres. Claro que eu quero. Que raio de maneira de dizer? Seria a tradução mais literal de tudo isto. Fica claro que Jesus quer. E queremos saborear o querer de Jesus tão disruptivo. Jesus verdadeiramente foi uma coisa nova. Foi uma coisa nova no seu tempo. Porque ele foi reconhecido por muitos, por multidões. Ele era reconhecido como um homem de Deus. Ele era reconhecido como uma pessoa especial. Aos olhos de muitos, ele já começava a ser... Bom, se calhar ele é o Messias. Se calhar ele era aquilo que nós esperávamos. Se calhar ele é mais do que um profeta. Ele, aos olhos de muitos, é um homem de Deus. E o que existe de profunda novidade e dificuldade em classificar, como é que um homem de Deus come e bebe às risadas e às gargalhadas e com muito prazer entre pecadores, entre impuros? Isso é uma verdadeira novidade. Não se conhecia um homem com fama de homem de Deus e que se ria à gargalhada comendo e bebendo entre pecadores. Não se conhecia. Ou uma coisa, ou bem que é um homem de Deus, ou bem que é um pândego, um glutão, um ébrio e um amigo de pecadores. Isto soa-vos? Sim, Jesus consegue as duas famas. Sim, ele tem fama de comilão, de bêbado e de amigo de pecadores e impuros. Saboreemos o nosso dono tão disruptivo. Um homem de Deus, um amigo de pecadores. E é por causa disso que estamos aqui. E é por causa daquele sem nome que mudou a rota de Jesus que nós estamos aqui. Se calhar Jesus tinha vontade de andar de cidade em cidade e passou a andar fora, e passou a andar nas periferias. Olha, querido discípulo, foi por causa disso que chegou até ti. Foi por andar longe, foi por ir cada vez mais longe, cada vez pelo caminho mais longo, cada vez mais na periferia, que chegou até ti. Um homem de Deus e um amigo de pecadores. E foi nessa condição que ele ergueu tantos, que ele ergueu tantos. Nós não sabemos curar de lepra, eu não sei, mas no nosso tempo a lepra cura-se com cerca de 25 euros. E é possível. E talvez, dito isto, este milagre não fica tão extraordinário. A lepra cura-se. Mas o que é que fazemos nós com as curas de Jesus? Já temos dito aqui. As curas biológicas, como nós não sabemos muito bem, são um beco sem saída. E porque ele cura uns e não cura outros, e porque nós pedimos a cura dos nossos amores e não acontece, porque nós vemos crianças que não têm culpa absolutamente de nada, a quem pedimos tudo e parece que Deus não nos ouve. O que é isto das curas biológicas? E quando é que fazemos as pazes com a nossa condição? Porque todos os que foram curados, todos morreram. Quantas vezes vamos pedir vida? Quantas vezes vamos pedir para contornar as leis da natureza até aceitarmos a nossa condição de frágeis? As curas de Jesus são verdadeiramente curas biográficas. Aquele homem pode voltar ao centro, pode ele andar nas cidades e Jesus não. Pode agora subir ao templo, agora é um semelhante. Querido leitor, agora ele é como tu. E vê lá, ele começa agora. E ele pergunta-se o que é que ele vai fazer com a vida dele. E tu, o que fazes com a tua saúde? O que farás com a tua saúde? Hoje, o nosso comentário aos textos é um comentário performativo. Hoje queremos concretizar a missão da Igreja. A missão da Igreja é continuar a ser no mundo o que Jesus era. Um homem de Deus, amigo de pecadores. A Igreja hoje é chamada a ser a comunidade de Deus, amiga de pecadores. Isto tem que ficar muito claro. Tem que ficar muito claro. Porque, bem diz o Papa nesta semana, os maiores pecados escondem-se sempre numa aparência de pessoas imaculadas. Pois, esquecemos-nos disto. Nós somos frágeis, erguidos, que nos queremos converter em erguedores. Nós temos a missão de sermos no mundo o que Jesus era. Homens e mulheres de Deus, templos do Espírito Santo, amigos de frágeis, amigos uns dos outros, erguedores uns dos outros. Hoje, por feliz vontade da Maria da Graça, vamos em comunidade ungir, vamos em comunidade curar. Curar à maneira de Jesus. Jesus oferece-nos a todos nós a possibilidade de curar. De curar da solidão, de curar do desprezo, de curar de tantos males que verdadeiramente nos matam. Nós não queremos ficar pela cura da lepra para não ficarmos a olhar para o dedo quando nos é apontada a lua. Queremos saborear isto de nos erguermos uns aos outros em comunidade, cumprindo o único pedido que Jesus nos deixa nas mãos: amar-nos como Ele nos amou. Queridas irmãs, queridos irmãos, com óleo se preparavam os atletas e com óleo se ungiam os reis e os profetas. Com o toque que vai acontecer agora e com esta unção, queremos convocar a presença de Jesus, Ele que a tantos tocou, ergueu, permitindo que experimentassem na pele a certeza do amor de Deus. Tal como Jesus, a Igreja hoje sabe e pode curar. Pode curar da solidão, da indiferença e do desprezo. Pode curar da tristeza, do desânimo, do medo e da vontade de desistir. Pode curar da raiva gerada pela injustiça, pelo abuso, pela humilhação e pela condenação. Para as doenças do corpo e da mente, reconhecemos a nossa impotência. Pedimos nesta hora iluminação para todos os que vão intervir, para que a saúde volte, para que a saúde da Maria da Graça volte. E unimo-nos à Maria da Graça no esforço e na resistência. No silêncio da nossa oração e com este gesto de unção, queremos, em nome de Jesus, oferecer um princípio de cura. A recordação de quem és e do teu lugar. A Igreja diz-te, Maria da Graça, nesta hora, que tens valor de rei e de profeta. O mesmo é dizer, a Igreja sem ti não é a mesma coisa. O mundo sem ti não é a mesma coisa. Oremos pela Maria da Graça no silêncio do nosso coração. Bendito sejas, Senhor, Pai de bondade e ternura, que por amor nos revelaste o vosso Filho Jesus. Bendito sejas, Senhor Jesus, que assumindo a nossa humanidade, com a nossa fragilidade, fizeste Páscoa. Bendito és tu, Senhor. Bendito sejas, Senhor, Espírito Santo Consolador, que com o teu poder és o alento para suportarmos a fragilidade quando se converte num peso. Bendito és tu, Senhor. A tua filha, Senhor, que é ungida com este óleo santo na fé da comunidade, na fé da Igreja, seja consolada nas suas dores e confortada nas suas enfermidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, O Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo.
Amém. Amém.
Para que, liberta e perdoada, o Senhor te salve e, na sua bondade, pela ação da Igreja e dos teus próximos, alivie os teus sofrimentos. Amém.
Amém.
Oremos. Cristo, Salvador do mundo, nós te pedimos, acolhe pela graça do Espírito Santo a fragilidade desta nossa irmã, Maria da Graça. Inspira e ajuda a que outros frágeis sarem as suas feridas. Perdoa e liberta-a de todos os pecados. Inspira a nossa comunidade para que, com a nossa presença e a nossa oração, seja bálsamo no seu sofrimento. E restitui-lhe, Senhor, a saúde do corpo, da mente e do espírito, para que, restabelecida, retome os seus trabalhos de busca de ti e do teu reino. Tu que és Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Amém. Amém.